Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bate-Pé Podcast, que tem o apoio do Active Bank.
Ora bem, ora bem.
É isso mesmo. Olha, não diz olá.
Não.
Diz só ora bem.
Só ora bem.
Estava à espera de uma coisa não mais quero, calorosa, quero, mais não quentinha, quero. Não.
Acho que temos que ultrapassar essa... Ai, temos que cumprimentar. Porquê é que temos que cumprimentar?
Já, yeah, concordo.
Porquê? Porquê é que não entramos logo no assunto?
Mas eu gosto que seja tipo a pessoa que mais adora cumprimentar pessoas e conversa de circunstância, que és tu, a dizer isso.
Eu não gosto de cumprimentar, eu gosto de conversa de circunstância. Mas podemos poupar, que é poupas ali segundos em cumprimentar, para ganhar
vais
depois mais um bocadinho
conversa.
Para a conversa de circunstância, exatamente.
Olha, hoje
mas se calhar há pormenores que ficam por dizer.
Tens razão.
E tu não consegues dizê-los porquê? Porque cumprimentaste.
Disseste olá antes.
Exato.
Eu hoje tenho uma curiosidade. Olha, podia ser conversa
que
de circunstância.
Porquê que a curiosidade matou o gato? E não
por acaso
matou?
Não sei. Porque o gato é curioso, vai lá cheirar, cheirar.
E o cão não é curioso?
Não.
A girafa não é curiosa?
Não é tão curioso, curioso como o gato.
Não é?
Rui, arranja uma coisa mais curiosa que a tua gata.
Deixa-me pensar. Os cães são boeda curiosos.
Os gatos
então
são muito
são,
mais
assim
curiosos.
Que eu vejo um barulhinho, está a correr. Não, não concordo.
Rui.
E mesmo outros animais? Conheces tudo aquilo que pertence ao reino animalia?
Não.
Girafas, crocodilos, chimpanzés. O macaco não é mais curioso que o gato?
Eu acho que nada é mais curioso que as nossas gatas.
Não sei, acho que há aqui uma discriminação para com os outros animais. É
da
só
curiosidade.
Isso. Yeah.
Estás a pôr as pernas a chinês, tipo que vais aguentar assim mais que 2 segundos.
Na verdade, por acaso, há muita gente fica confortável com perninhas a chinês. Yeah. Zero, zero, não consigo. E há uma posição também que agora não consigo explicar. É difícil.
Pronto, passa à frente. Mas em relação a pernas
ficar,
a chinês?
Que é quando as pessoas se sentam com o rabo em cima
de uma das pernas.
De uma das pernas. Uhum. Exatamente. Ou ainda, quando se sentam com o rabo, dobram as pernas e têm os pés a tocar no rabo.
Sim.
Estás a perceber qual é a posição que alonga
assim.
Boa aqui os quadríceps?
Sei, sei.
Não, há muita gente que fica confortável assim, desculpa lá. Se tu não és uma dessas pessoas, pá, desculpa
não
lá,
posso
não,
dizer
podes,
nada.
Não podes generalizar. É uma daquelas que não podes generalizar.
Mas
não queres generalizações. Desde que tenho
o
Manel, eu não gosto de generalizações. Diz.
Mudou-te isso.
Mudou. Foi pronto. Uma das coisas que mudou em mim.
Em relação a pernas à chinês, fica já a saber uma coisa, uma curiosidade sobre mim.
Sim.
De pernas à chinês. Eu cresci e tinha as pernas ligeiramente tortas, ainda tenho hoje em dia um bocadinho.
Eu sei.
E a minha
fazem
mãe...
um arco mesmo.
Não, é ao contrário.
Não, fazem um arco para dentro.
Para dentro. E a minha mãe estava. E alguém disse à minha mãe para eu estar de pernas à chinês. Então eu fui obrigada durante a minha infância toda a estar de pernas à chinês, porque acho que fazia bem a isso, às pernas. E eu não gosto de estar de pernas à chinês porque foi uma obrigação durante a infância, percebes?
Mais ou menos. Okay. E borboleta? Não sabes o que é a posição da borboleta?
Então, isso é mais ou menos pernas à chinês.
É mais ou menos pernas à chinês, mas é mais...
Não é para descanso, Rui. Eu estou a falar posição de descanso.
Mas sabes porquê é que nós não gostamos de pernas à chinês?
Porquê? Porque fica sem circulação.
Não. Ficas sem circulação.
Nas pernas.
Nunca ouvi ninguém a queixar-se. Ah, não faço pernas à chinês porque fico sem circulação.
Fico os
não ficas sem circulação. Não, ficas... Como temos pouca flexibilidade nas pernas, esta é a minha teoria, que eu creio ser verdade universal.
Ok.
Quando as pessoas metem as pernas às chinesas e estão desconfortáveis, é porque têm pouca flexibilidade. Nos
pernal.
Quadríceps. Pernal. Então essa é a tua curiosidade, é?
Não, por acaso era
sobre
outra.
Ti. Então qual é?
Que hoje estou com uma camisa, vou assumir aqui, que tem bolsado seco. Mas é tipo, isto não fica a cheirar a nada.
Isso não é uma curiosidade, é um facto.
É um facto, já. E eu pensei assim, vou estar a lavar, eu quero usar isto no podcast.
Sim.
Ontem o Manel sujou com bolsado. E eu pensei, vou estar a lavar.
Caguei.
Yeah, caguei.
Sou mãe.
Eu
não tenho nada a provar.
E isto não fica nódoa. E também não fica muito cheiro.
Não.
E se alguém estiver perto de mim o suficiente para me cheirar, então não está perto e eu não quero.
Se quiserem usar roupas com nódoas, malta, o truque é roupa escura.
Roupa escura, roupa com padrão.
Com padrão, yeah. Ou roupa percebes? Brilhante.
Ou brilhante.
Ou tudo aquilo que não seja branco.
Yeah.
Não, quer dizer, as peças claras, não é?
Yeah.
Também fica. Então queres uma curiosidade sobre mim?
Sim, já agora.
Já agora, muito bem. Já que perguntas.
Foste tu que sugeriste. Tu fazes agora ronca toda.
Não, porque nós combinamos. Ou Cláudia Nayar. Não, porque nós combinamos. Ela é que ronca.
Pois é.
Mas nós
não é
combinamos,
a minha primeira referência de pessoa que ronca a rir.
Quem é?
É o Mumbler.
Quem é o Mumbler? Quê? Que é um
não
Mumbler?
É um Mumbler.
Aí, já
era
sei,
aquele
bem,
cão
já
do Cartoon
sei.
Network.
O Muttley. Aí o Mumbler. Que era aqueles desenhos animados, acho que o Cartoon Network vai acabar.
Oh, sério? Fogo, Manel já não vai ver o Cartoon Network?
Não, acho que não. Os desenhos animados estão em via de extinção. Ou pelo menos aqueles que nós conhecemos,
claro.
Não? A forma como nós conhecemos.
Agora vêm outros.
Estão em via de extinção. Então, curiosidade sobre mim, porque nós combinámos, malta. Então, o que é que fazemos hoje para a intro? Ah, eu tenho uma curiosidade, isso é uma falda. Depois
dás-te
uma, está bem. Não estás à espera desta.
Então.
Gosto de Emanuel. Não é Guilty Pleasure. É só pleasure
não
mesmo.
Não te sentes guilty?
Não, é só pleasure, claro. É only pleasure mesmo.
Rui, eu gosto de ti por causa disso.
Para mim, Only Pleasure não podia ser uma plataforma concorrente a
OnlyFans?
Fica aqui uma ideia para todos vós. Malta, muito rapidamente, queria fazer aqui uma pequena, não sei se é correção. Deixar aqui uma pequena nota. Recebi muitas mensagens. Ah, Rui, isso não é crop top. Pá, na minha cabeça aquilo era crop top. Está bem?
Mas mentiste, foi o clickbait.
Repara, eu tirei a foto de cima.
Se fosse de baixo, via-se um bocadinho do...
Um bocadinho do umbigo. Quer dizer, do umbigo não, mas via-se ali um bocado de caminho de felicidade.
Não, já. Rui. Não, isso foi bem visual, um bocado de caminho de felicidade.
Tu queres o quê? Pelo? Que pá, eu dissesse o quê?
Tudo pele? É mau, um bocadinho de pele, já.
Pronto, via-se ali um bocadinho de pele.
De caminho de felicidade, pá.
Mas via-se ali um bocadinho. Enfim. Pronto. Bem, eu acho que estava muito mais perto de crop top.
Do que do oversize. A cena é, tu aqui dizes-me, eu na altura estava toda zarolha.
Sim.
Quando entrar para o parto, não é? Isto para quem não sabe foi o Rui que disse que tinha posto a roupa, a bata do parto, vá. Yeah. Sem nada por baixo, e eu fiquei chocada porque ele disse que era um crop top e umas calças. Eu imaginei uma cena tipo meio transparente. Pronto. Crop top e a ver-se tipo tudo.
Pode ter sido exagero
de julguei-te, gozei, depois vi a foto e pensei, pá, pronto.
É verdade, mas não seria estranho. Crop top, está na moda. Podia ser a CUF a modernizar-se. Não, a CUF a modernizar-se. Quem é que será que faz o stylist da CUF?
O stylist da CUF? Ah? Acho que é o Gonçalo Melo.
É o Gonçalo Melo. Achas que eles contrataram o Gonçalo Melo? Olha, Gonçalinho, batas este ano. O que é que se vai usar? Olha, está aqui esta, assim estamos mais curtinha, estamos assim mais em crop top. Não é bem crop top, mas assim uma mais curtinha.
Mais curtinha.
A ver-se um bocadinho de barriga, tanto para homem como para mulher. Caminho da felicidade.
Foi o Gonçalo que deu a ideia do caminho da felicidade. Foi. Beijinhos, Gonçalo.
Beijinhos, Gonçalo. E pronto, fica aqui então esta pequena nota. Está bem, não era crop top, mas estava mais perto de crop top. E na minha cabeça, aquilo era crop top.
Sabes como é que a minha
mãe... Eu apanhava arzinho na barriga, eu sentia fresco.
Está bem.
Pronto.
Sabes como é que a minha mãe diz crop top?
Top crop.
Croc top.
Croc top. Também é muito giro. Também é um apontamento muito...
Valeu a pena, não? Sim. Valeu. Mais um apontamento, espera aí, isto okay. Vai começar e vai ser bom. Mas então primeiro vá. Temos apontamentos, que é sobre a história do vizinho. Muitos de vós nos chatearam, até nos irritaram. Ah, queremos saber mais a história do vizinho, não sei o quê. Temos agora finalmente a resolução da história do vizinho. Não é aquilo que vocês querem.
A resolução não sabemos, é mais uma teoria.
Não, é a resolução.
Eu não resolvi. Sabes, foste lá bater à porta.
Não, mas não preciso, porque o homem está cá fora. Então, eu...
Não, mas tu não sabes. Tu não sabes se é ele. Não sabes. Homem... É mais uma teoria.
Pronto, isto, eu vou-vos dizer o que é que é. Vou resumir. A nossa vizinha da frente disse-nos que o marido tinha morrido.
Yeah.
Mas nós passados uns dias vimos o marido. Eu, o Rui, e depois vimos juntos o marido. Mas entretanto, eu falei com o suposto marido e não é o marido.
Tu fala, é. Mas perguntaste-lhe.
Não.
Olha, você é marido.
É o marido ou não é marido?
É o marido ou não é marido?
Não é o marido. Porque eu até me lembrei. Ah, sabem aquelas senhoras que se divorciam e chamam o ex-marido falecido? Existe. Ou o ex-namorado falecido. Pensei assim, podia ser a senhora a brincar. E é tipo, olha, separei-me dele, é o falecido. Mas não é. Eu falei com o senhor.
Sim.
O suposto falecido. E não é. Portanto, infelizmente, pronto. O senhor faleceu mesmo e este senhor é só muito parecido com ele. Devia ser um irmão ou um primo. Que ficou com o negócio dele. Ficou com a casa dele. Com a mulher.
Com os
mulher,
bens.
Com os bens. E agora está a dar continuidade ao negócio, que eu acho lindo.
Que é ótimo. Que é, sim, é bonito. Até é poético, claro.
Até é poético. Mas o senhor realmente é muito parecido.
Eu ainda acho que é ele. Mas eu ainda vou tirar ali. Porque a nossa vizinha fala comigo tantas vezes e nunca, pá, nunca. E eu já desisti. Já desisti. A nossa vizinha... Nunca acerta no sexo do Manel. Nunca.
Ah, é menina.
Nunca. Sempre. É sempre menina. Eu já disse, as primeiras duas vezes ainda a corrigi. Há sempre esta pessoa, não é? Que tem esse traço de personalidade.
Yeah.
Ou não acerta no teu nome, ou confunde menino com menina, no caso do Manel. Pronto, ela cada vez me cumprimenta. Tãozinho! E eu, tãozinha, está boa. Olha, como é que está a menina? Pá, já desisti.
É um
olha, não, já desisti agora.
Ah, disse,
agora
tá
já desisti. Está ótima, está a crescer. Eu, está ótima. Eu acho que até já nem sei bem, tenho um menino, tenho uma menina.
Mas eu às vezes também, quando ele está a dormir,
sim.
Acho que ele é uma menina às vezes e trato-o como uma menina.
Porquê?
Sem querer, tipo, digo ela, não sei o quê.
Ah, pois.
Engano-me às vezes.
Pois, exato. Se calhar. Que
é que... Não sei.
Pronto, acontece, não sei, pode ser a tua cabeça de mãe.
Por falar em cabeça de mãe, quem é que dormiu mal hoje? Eu. Estou a brincar. Por acaso dormi bué da bem.
Não dormiste assim tão bem.
Ah, pois não dormi mal.
Dormiste mal. A cena é que nós confundimos bem os dias, caraças, não é?
Esta fase...
Parecem todos iguais.
É esta fase, e foi um amigo teu que nos disse isso, estes primeiros 3 meses, os dias parece que se fundem todos.
É tudo igual.
Porque são todos iguais, é uma cena mesmo bué da estranha.
Não sei quantas é que antes, tem que ir bué da vez ao calendário.
Também e hoje eu.
É,
que dia,
também é segunda-feira, é terça-feira,
agora
desde
que começaste a trabalhar já é diferente. Para
sim,
mim,
por isso é que aos fins de semana.
Yeah. Ajuda a pautuar.
Não sei.
Pautar.
A pauta. Sim. Queres reformular sobre teres dormido bem?
Ai, estou tão burro, estou cada vez mais burro. O Mané levou de mim tudo, levou-me o bem-estar emocional, físico.
Mas ainda bem.
E inteligência.
Porquê? Ainda bem, porque quero que ele seja um miúdo muito inteligente.
Pois, eu estava assim, bem demais também.
É para equilibrar, sim.
Era isso.
Uma falta. Então, querias contar-nos.
Se eu disse-te que não.
O quê? Não querias contar não sei o quê, pronto. Sendo assim, vou eu.
Ficamos os dois calados a olhar um para o outro. Parece que não temos química.
Pronto, sendo assim vou eu. Vá, eu vou arrancar. Já que estávamos aqui em Manuel. Em Manel.
Manel,
eu sei, não estava a gozar. Bem, esta semana fomos, malta, vacinas dos 2 meses. E é por causa disso, Mafalda, que tu dormiste mal.
Pois
porque
é,
Manel dorme mal, tu dormes mal.
Toda a gente dorme mal.
Menos as gatas nesta casa que estão-se completamente a cagar.
Olha, mentira. Cada vez que vou dar o leitinho ao Manel às 4 da manhã, que normalmente é a altura certa,
sim,
as gatinhas aparecem lá e fazem-me companhia.
Elas querem ver o circo.
Pois querem. Elas querem ver o Manel a chorar.
Claro, querem vê-lo desesperado.
Yeah. Mas nós fomos dar as vacinas dos 2 meses do Manel.
Sim.
Pá, excelente
não
ideia.
Não quebres, please.
Não vou conseguir.
Não quebres.
Não vou conseguir. Excelente ideia, marcámos no dia antes dos meus anos.
Sim.
Isto foi tudo marcado, mais ou menos quando ele nasceu. Pá, nessa altura, primeiro eu não tinha noção da vida no geral, não é? Eu estava meio adormecida, como estou ainda agora, mas estava meio anestesiada. E depois pensei assim: opá, é na boa, tipo, é no dia antes dos meus anos, mas um dos meus anos já vai estar bem. Mentira, estava com febre e ficou com febre, tadinho do nosso menino. Mas, obviamente, toda a gente diz, tipo, vai chorar quando ele levar as vacinas. E
de repente, febre, como é com ele? É um grande drama.
É horrível.
Não é horrível o que é que se passa. Horrível. Médico já quer saber,
dele,
procurar, Google.
Tudo, choro,
sim,
ele tristinho.
E é um choro bem específico.
Yeah.
É, foi um choro que eu nunca tinha ouvido dele.
Mas pronto, desesperando para mim e para o Rui, que foi a primeira vez que ele sentiu aquelas coisas, não é? Foi a primeira vez que ele teve febre, foi a primeira vez que ele teve dor. E nós também, a primeira vez que tivemos dor na vida.
E os pais, a cara dos pais é toda igual, pá. Quando estão nas salas de espera, quando vão... As caras são todas iguais, todos fazemos os mesmos truques. Nós, quando fomos, havia um pai que estava, para o miúdo estar sossegadinho e caladinho, ele estava a abanar o carrinho, enquanto andava com o carrinho, abanava o carro de um lado para o outro.
Pois era.
Só para ver se o miúdo ficava ali entretido.
Não acordava. Mas tem boa graça. Nós estávamos na sala de espera da parte de crianças, não é? Portanto, eram só crianças, umas a chorar, outras a rir. O nosso era um daqueles que estava a chorar. E eu, quando ele está a chorar no carrinho, pego nele ao colo, porque o que ele quer é colo, não é? Quando está no carrinho. Mas eu sinto que os pais, agora vou ser sexista, os pais, homens, insistem bué que eles fiquem no carrinho. É tipo, tu vais conseguir ficar no carrinho. Então abanam o carrinho com bué da força, estão ali a dar tudo. Era mais fácil pegar neles ao colo, estás a ver? Eles querem colo.
Mas eu sei que ele vai ficar sossegado no carro. A cena é essa, é que eu sei que ele vai ficar sossegado no carro. Vai, está bem, quando já está muito desesperado, aí é diferente, aí dou-lhe uma colada.
Agora, mas tentas tudo, dás voltinhas aos consultórios.
Tudo, cavalinho no carro, chocalho de um lado para o outro, temos o Rocket, que é aquilo é um foguetão que treme o carro.
O carrinho.
Sozinho.
É fixe.
E, portanto, é bué da fixe, por acaso, dá bué da jeito. E então eu tento aquelas técnicas todas antes de pegar nele ao colo, é o que é.
Mas pronto, mas em relação à vacina... Toda a gente nos tinha avisado que nós íamos chorar quando ele levasse a vacina.
Sim.
E nós tipo, vamos chorar.
E é tudo em drama.
E não é que chorámos mesmo.
Claro, claro.
É que foi mesmo físico, eu não consegui parar.
Porque eu nunca tinha ouvido aquele choro, caraças.
Yeah.
Ele primeiro tomou uma vacina via oral.
Foi horrível também.
Essa aí é horrível. E depois foi 2 vacinas em cada perna.
Pá, que,
e boeda dura. Aquele choro
animalês.
Nunca tinha ouvido aquele choro.
Yeah,
e fez
horrível.
Muita confusão. Ainda bem que ele teve ao teu colo.
Foi
que assim
horrível.
Ficou-te a odiar a ti. É que ele depois não percebe, não é? A cabeça
pois
de bebê.
É.
Eles não percebem.
Estás-me
a fazer mal porque eu não te fiz nada, meu palhaço.
Tudinho.
E então escolhi
mesmo
meter ao teu colo. Eu gostava que ele já percebesse algumas coisas, para nós no final da consulta dizermos assim, olha, Quem te fez mal? Foi a enfermeira.
Não fomos nós.
Podes odiá-la à vontade. Yeah. Foi a enfermeira.
Até nós ficámos a odiar a enfermeira.
Não.
Não, odiar é por fazer mal ao nosso menino.
Não, não
mas
fez
mal.
Mas
tu não és nada dramático.
Tu tens de perceber, olha, 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 é um bocadinho como o assunto da semana passada, do assunto, do arroto da semana passada.
É uma dor.
É uma dor
que leva a uma coisa
um bem.
Boa, é
exatamente.
Verdade. Vacine, e as vacinas é igual. Vacinem os vossos filhos. Yeah. Senão depois andamos nós a vacinar para depois ele estar na escola com miúdos que não estão vacinados e depois lixa tudo.
Já, tomou uma data delas, a da cólera, tudo. Sim. É que ele está muito raivoso. Então,
é.
Demos-lhe da cólera, que é para ver se ele achandra um bocadinho. Mas foi difícil, não foi? Foi aquele momentozinho quando...
Foi bem tenso.
Pá, aquele choro.
Mas sabem o que é? A enfermeira, eu sou bem dramática, eu faço sempre as coisas piores para a enfermeira, mas o Rui não. Tipo, a enfermeira estava assim, vá bebê, não chores, estás a assustar os pais. E o Rui, não está nada. E eu disse, está sim, claro que está a assustar os pais. E o Rui logo, não, é na boa. E eu tipo, não, não é na boa. De anestesia ao meu filho antes de lhe dar uma pica.
É curioso, é daquelas coisas que só percebes mesmo quando passas. Yeah. Quando se falava das vacinas dos 2 meses, eu pensava,
ah, na boa, claro. São vacinas, é 2 minutos.
Quando ele tem febre, quando ouvia pais a falarem sobre a febre dos putos, é só febre.
Uhum.
Bem, mas como é que o nosso filho é tudo muito mais dramático, não é?
Tudo muito
porque eu achava
dramático.
Também, antes de termos o Manel, eu achava que ia conseguir fazer uma vida mais ou menos normal logo nos primeiros tempos, inclusive a ver séries à vontade.
Ah, pois
tanto
foi.
Quando eu falei com a nossa médica, numa das últimas consultas, eu disse ao doutor, mas vai dar para vermos uma sériezinha.
Tu assim, aos primeiros tempos é tranquilo,
é tranquilo,
eles
né?
dormem bem por bem horas por
dormem
dia.
Dormem muito, exato, estão no berço, sossegadinhos, tranquilos. Ela olhou para mim com um sorrisinho como quem diz, depois vês.
Sorrisinho maroto,
sim, sorrisinho
ela não te
malandro.
Quis logo estragar tudo.
Yeah, sorrisinho malandro, olha, não te preocupes. Depois vês.
Yeah.
E de facto não dá. Pronto, são estas pequenas coisas que tu só percebes quando passas por, não é?
Mas agora vai começando a dar.
Sim, sim, sim.
Mas
sim.
Ela, eu fui esta semana ter com a médica, não é? Com a obstetra.
Sim.
E fui falar com ela, não sei o quê, e ela perguntou, então, Rui, tem visto muitas séries? E eu, sim, imensas, doutora. Não tem feito outra coisa se não ver séries, pronto. Que é o que dá para fazer imenso com recém-nascido.
Já, yeah, não dá, infelizmente. Mas com o tempo.
Com o tempo chegamos lá,
com
não é?
Com o tempo, vagarinho.
Chegamos à terceira temporada de Prison Break.
A terceira já vimos.
Pois é, quarta temporada.
É quarta.
Que não vale
que
nada.
Não, e que não vamos ver.
Não vai acontecer.
Não vai acontecer.
Nós somos muito bons a não terminar séries. Mas olha, na semana passada tínhamos tanta coisa para atualizar o nosso público, o nosso fiel público, os nossos amigos, os nossos batanetes, que eu me esqueci de um tema super importante. Ou seja, porque nós falámos de parto, pós-parto.
Sim.
Estás com medo?
Não.
Do meu tema. Ah. Parto, pós-parto e não falámos sobre o meu corpo.
A minha sexualidade.
Não é isso.
A minha intimidade.
O estudo do meio.
E acho que este é então o sítio próprio para partilhar.
Vamos falar da nossa sexualidade de forma aberta, não estou a brincar. Nós queria falar sobre este tema. Porquê? Porque é uma coisa que, obviamente, que faz parte do dia-a-dia, tipo das cenas das minhas preocupações, está presente no meu dia-a-dia e esteve presente desde o início. Porque eu sempre pensei, eu engordei um bocadinho com a gravidez. Sou sincera, não quis saber, comi.
Sim.
Pronto. Mas depois perdi logo muitos quilos, porque eu fiquei com anemia a seguir ao parto. Foi uma das complicações que eu tive. Portanto, eu não sei se teve alguma coisa a ver ou não, mas eu sem muito esforço perdi logo muito peso. Eu estou sentindo-me super magra. E estava bem confiante. E bem magra, porque imagina, eu de repente tinha mais 20 quilos... E depois passei a ter só mais 10 quilos. Então estava tipo, estou bem magra, estou bem fixe.
É, super modelo.
Percebes?
Antigamente, que agora,
antigamente,
hoje em dia, uma super modelo.
Uma
calma,
super modelo, claro.
Antigamente.
Exatamente. Hoje não há tamanhos, ainda
sim.
Bem. Era bom que isso fosse verdade.
Sim.
Que o que as pessoas dissessem fosse verdade, mas não é. E o que é que acontece? Eu tive de ir ao dentista passado uma semana do parto. Já tinha perdido para aí 10 quilos, estava bem confiante, bem. Já cabia em algumas roupas minhas antigas, umas coisinhas largas, estava bué da fixe.
Confiança restabeleceu-se.
Rui, estava mesmo bem. Sim. Tu a dizeres tipo, Mafalda, estás ótimo, mas a culpa também é tua. E olha, estás a ver como é que tu estavas. Não, Rui, mas não podias dar-me tanta moral.
Mas estavas.
E eu vou, não sei o quê, vou com um vestidinho até, um vestido, também lembro do vestido. Um vestido muito giro, não sei o quê. Vou ao dentista, ainda estava a andar mal. Mas vou ao dentista, estou ali na recepção, eles não me conheciam. Foi assim uma coisa só para despachar. Eles não me conheciam, não sei o quê, nunca tinha ido lá. E a senhora, para ser simpática, e eu não sei, eu acho que me queixei algumas vezes a sentar, porque ainda estava com dores, não é? Fiz
sim.
Aquele ar assim, de grávida. Só uma semana que não estava grávida. Assim, ai, quando
tu
me sentei...
Às vezes fazes, não precisas estar grávida.
Pois é, verdade. Queixei-me a sentar, não sei o quê, pronto. E pelos vistos estava com barriga, não é? E a senhora vira-se para mim quando eu me estou a ir embora e disse assim, está-te quanto tempo? Pergunta-me de quanto tempo é que eu estava grávida. E eu assim, tive filho há uma semana. Pronto, fiquei ofendida. Fiquei.
Sim.
Mas isso fez-me pensar, tipo, no meu corpo e na minha imagem, e pensei, fogo, eu tenho que ir com calma, não é? Uma semana depois que estou à espera de estar igual, não é?
Claro.
Pronto. Apesar de eu achar que a sociedade está à espera que tu fiques logo igual ao que estavas depois de teres um filho. Mas eu acho que nós temos um bocado de expectativas irrealistas por causa do nosso Instagram,
é sabe? Claro, é isso. Exatamente.
Mas eu acredito que haja pessoas que ficam. Tipo, imagina, obviamente que a Carolina Patrocínio está igual no dia a seguir, tipo, porque eu acho que ela trabalhou para isso e tem genética que lhe permite isso.
Sim, acho que não podes. Depende muito também da genética, como é óbvio. Há pessoas que vão ao sítio com muito mais facilidade ou que emagrecem com muito mais facilidade. Uhum. É mesmo da tua genética. Mas acho que é isso que estás a dizer. Não podes esperar que todas as pessoas fiquem exatamente iguais passado uma ou duas semanas de...
Ou mesmo dois meses.
Ou mesmo dois meses, já. Os corpos demoram... Há uns que demoram muito tempo a ficarem mais magros, a irem ao sítio.
E eu pensei assim, vou dar ao meu corpo... Ou seja, se o meu corpo demorou 9 meses a criar um ser humano, não é? Porque foi o que aconteceu. Vou dar pelo menos 9 meses para voltar, entre aspas, ao normal.
Sim.
Só que, malta, isso é tudo bem bonito, mas eu, para mim, já estava a caber nas minhas calças 36, estás a perceber? Sim. Ainda não estou. Mas, no outro dia, fiz um vídeo para a Vogue, Portugal, se quiserem ir lá ver, pôr um like. As pessoas pedem like.
Deixarem o vosso comentário.
Fiz o vídeo para a Vogue, não sei o quê, vou ver os comentários e há uma senhora que diz nos comentários assim... Mafalda, desde que teve filho que está mais gordinha, fica-lhe muito bem. E ouça, aquilo doeu-me.
Mas é o típico comentário que não é feito com maldade.
Pois não é.
Aquilo
não
é uma coisa geracional,
é,
não é?
É a coisa de avó, mais
claro, é coisa da avó que olha para mim e diz:
acha filho, que eu estou mais bonita,
tu estás tão gordinha assim, é que tu estás bem.
Yeah.
Tu é que estás bem, assim tão gordinho. E depois, como é uma coisa que na altura se calhar não se falava tanto, há comentários desse género que aleijam, não é? Que doem algumas pessoas, pronto. Só que na altura, como não se falava sobre isso, isso não era tema.
Uhum.
A questão do corpo, a questão de estar com uma gordurinha, ou seja, não era tema.
Sim, nem sequer havia se calhar estes conceitos.
Claro, é uma cena bem geracional. As pessoas não tinham noção que esses comentários podiam, de facto, afetar a vida de outros, a cabeça de outras pessoas.
Mas eu acho que até pode afetar, porque imagina, alguém que seja, que tenha uma imagem diferente da minha, não sei o quê, e vê a minha imagem a ser julgada, pensa assim... Olha, tipo, eu sou igual a ela, ou então eu sou um bocadinho mais gordinha que ela, se ela é julgada, eu também vou ser julgada. Aquilo pode afetar outras pessoas até,
claro.
E não a mim.
Sim.
Não me afetou assim tanto, calma, também estou a gozar. Mas achei bem graça que houve lá boa gente a defender.
Não, eu sei, mas é o género de comentário, tu vais ver depois a foto de perfil, não é? Claramente tens 60 anos.
Não, mas é o género de comentário que tu ficas assim, foi que eu estava bem confiante, hoje já não dá para ficar confiante.
Yeah.
Tipo, hoje já não posso ficar confiante.
Yeah. Não vou sair à rua hoje,
mas claro,
vou-me manter em casa.
Mas claro que estou mais gordinha, óbvio, tipo, eu estava à espera do quê, não é? Tipo, eu engordei bem com a gravidez e acabei de ter um filho, ok, ele tem 2 meses. Claro que estou mais gordinha. Agora, se eu queria que as pessoas reparassem nisso, não.
Mas também tens muito ar dentro de ti, não tens?
Qual ar?
Hein?
Qual é?
Estava a pensar, se fizéssemos aí um furinho num sítio estratégico.
Achas
que não saía? Qualquer não. Coisa, não ajudava?
Agora já não.
Perdi. O ar pesa, o ar tem peso.
O ar pesa. O ar pesa bem.
Às vezes pesa muito.
Às vezes, olha o teu filho.
E tens mais ar quente ou mais ar frio?
Mais quente.
Tens mais ar quente dentro de si? Olha o meu filho.
Olha, o teu filho, o ar não lhe pesa tanto.
Pesa bastante. Que ele, às
quando
vezes,
ele tem ar dentro dele, como é que reage?
Que a única forma é chorar.
Chora,
é a única forma
chora,
que ele
chora.
Tem de se manifestar.
Estás a ver?
É assim.
Não, mas o meu problema no mês de momento não é o ar.
Então.
É outro género de coisas que tenho no meu corpo. Não,
que é que
tenho
os
quilos a mais para perder.
Sim.
Mas também tenho tempo, está tudo bem. Agora,
mas tu comes bem, caraças. Isso,
não como assim tão bem.
Isso com o tempo.
E claro.
Vais ao sítio que tu queres. Não é o lugar, Mafalda. Não há lugar.
Olha,
este mundo está, neste
lindo.
Mundo não há lugares. Há lugar para ti, o lugar que tu idealizas para ti, o lugar que tu gostavas de chegar. Não, exato. Quer dizer que seja o lugar que outras pessoas queiram chegar, percebes?
Mas cada é o meu lugar.
Cada corpo é um corpo.
Vamos tentar não nos comparar umas às outras.
A genética, exato. A genética é uma coisa muito específica.
A natureza sabe o que faz.
Sabe o que faz e este mundo é muito mais bonito, sem comparações.
Mas se a natureza podia ser mais rápida.
Também podia.
Também podia.
Eu também gostava. Eu gostava de engordar, por acaso.
Tu gostavas, olha,
problema,
estás a ver?
É problema de magro.
Ai, que nervos.
É problema de magro que irrita gordo.
Bué.
Não é?
A mim irrita-me, bué.
Que é, por exemplo, malta chega ao pé de ti e diz assim: pá, que estou mesmo a precisar, que gostava mesmo de perder uns quilos. E que tu depois rematas com...
Ah, eu queria engordar.
Eu queria engordar.
Não consigo.
E
como
não
que
consigo,
nem um alive.
Como que nem um alive, eu como tudo.
Como se era lá com o pequeno almoço.
A semana passada fiz um almoço a donuts e chip e caos. E olha, estou aqui assim.
Fogo.
E depois isso tens é um gordo ao teu lado.
Eu não consigo ter...
Sim.
Pena de pessoas que não conseguem engordar. Não consigo.
Mas é uma vida muito difícil.
É, tu, eu posso, tua, eu vejo
eu posso
que
dizer,
tu sofres.
Olha, que é uma vida... Mas olha, nós não temos noção. Nós magros. Esta comunidade de que ninguém fala. Nós magros.
Ah.
Nós, magros, muita atenção. Vocês têm que perceber uma coisa. Que por dentro podemos estar todos destruídos. E isso é um perigo, caraças.
São os falsos magros.
Portanto, magros, dirijo-me a todos vós.
Vão fazer
tenham
análise.
Cuidado, façam análises, façam taques.
Não, é verdade, é verdade.
Tirem sangue, doem também. Se tiverem, são tão magros, podem não ter suficiente para dar.
É verdade.
Para doar, eu
é
sou
verdade.
Tão magro. Pronto, eu não tenho doado sangue ultimamente, porque eu sou extremamente magro.
Agora, isso é mentira, Rui. Ainda sai na TV 7 dias.
Não, estou a brincar.
Rui Simões tem um problema de saúde, não doa sangue devido à magreza extrema.
Mas pronto, vocês têm que perceber que nós magros também sofremos.
Está bem.
Ok? E é só isto.
Olha, vou dizer uma coisa, enquanto hipocondríaca...
Que eu sinto muita discriminação de magro, caraças.
Olha, não te bem de lado por seres tão magro.
Fogo? Não é minoria?
Não, mas ouve lá, às magro vezes comentam o teu corpo e não deviam.
Comentam.
Então não dizem, ué, tipo, estás tão magro. O que as pessoas têm a ver com isso?
Pois, não sei, mas porquê? Já viste, mas é uma coisa.
Assim, alguma vez me diziam assim, estás tão gorda.
Sim.
Não diziam.
Mas é uma coisa que ainda está muito enraizada agora a falar
pois
a sério.
Pois é, magreza é doença.
É verdade. Por isso é que as pessoas não ficam ofendidas quando as pessoas dizem às
não,
outras...
Não, ficam, algumas ficam.
Não, uma coisa é dizer, estás esquelético, parece uma noiva cadáver. Isso é diferente, não é?
Está bem, pronto, mas aí já foste...
Agora, se me disserem assim, tu estás magrinho, eu... A mim passa-me ao lado.
E se disserem, estás gordinho, também te passa ao lado. Mas tu não te podes comparar com a maior parte das pessoas.
Está bem, mas eu acho que a maior parte das pessoas digo, pronto, agora estou a falar de cor. Acho que não fica ofendido se disser assim, estás magrinho.
Fica.
Achas que fica?
Está a comentar o corpo.
Pois é, está a comentar o corpo.
Pode ser, olha, não, isto ia...
Então, mas afinal não está assim tão enraizado, não é? A questão da magreza ainda ser beleza.
Eu acho que a magreza é beleza para uma certa franja da população. Não para toda.
Um lotezinho ali muito específico.
Porque, por exemplo, os velhos
sim.
gostam de gordas. Gostam de gordas. Gostam mais de gordura. Não é os velhos no geral, é os velhos e as velhas. Isto é sem género.
Ai.
Tipo, a minha avó gosta que eu esteja mais gordinha. É isso que eu estou a querer dizer.
Ai, sim, porque gordura. Essa é formosura. Estás a comer, é formosura, pois lá está como eles dizem.
É
sinal de que andas a alimentar.
Olha, eu sou feliz mais gordinha, coisa menos
feliz,
gordinha.
Se há coisa que deixa uma avó feliz, é que estejas bem vestido ao lado do Goxa. Foi uma coisa que eu aprendi.
Não é verdade?
É que estejas bem vestido ao lado do Goxa. Epá, e comas
e
bem.
E comas bem.
Não é? Só que às vezes, lá está, porque na altura... Agora a falar a sério. Malta, nós temos tido aqui uns momentos a falar a sério, te estamos a gozar.
Pois, agora vamos ver se somos cancelados pelos a gozar ou pelos a falar a sério.
Na altura, a desinformação era tanta que às vezes as pessoas... O facto de terem uns quilinhos a mais não quer dizer que estejam bem de saúde, não é?
Claro.
Mas na altura, é verdade, mas na altura era associado a que tentas alimentar como deve ser.
Mas depois corta e tens diabetes. Cuidado.
Pronto, exatamente, ou porque estás a tomar, sei lá...
tens colesterol.
Colesterol, ou porque estás a tomar qualquer coisa que te faz engordar.
Mas fiz um ataque depois do parto, porque eu tive algumas complicações. E tive que fazer um ataque. Fiz um ataque ao corpo, é um ataque se diz?
Pode ser, já.
Fiz um ataque ao corpo todo. Então eu tenho neste momento a certeza que estou saudável.
E
ou
eu
não
fico
tenho.
Feliz com... Sim?
Opa, ou que não tenho ali uma cena esquisita em lado nenhum. Aquilo diz... Fiquei tão contente. Só não fiz à cabeça.
Ok.
Posso ter qualquer coisa na cabeça. E tenho, certamente.
Ataque é mesmo o último... É o último exame de dizer, estás bem.
Estás bem.
Eu para mim fazia sempre
porque
uma ataque.
Eu fiz boa análise.
Tenho uma dorzinha de cabeça. Quero
taca
fazer
tudo,
taque.
Taca ao fígado.
Dizem-me bem neuron. Mas quer taque? Sinto gases. Quer taque. Dói-me os pés, quero TAC. Então, mas isso é só... Não, eu quero TAC. Quero TAC.
Claro. Eu fiz ao rins, fiz ao baço, sei tudo, todos os meus órgãos.
Como é que estamos de baço?
Bem.
Bem baçou?
Eu pensei, até fiquei com medo do fígado, que eu pensei assim, houve muita saída à noite ali durante uns anos, será que já recuperei? Fígado
impecável?
Topinho.
Epá, eu acho que tu, para chegares a um fígado mesmo...
Calma, não, isso é mentira, de cirrose, pois, porque há muita gente que tem cirrose.
Bem, estamos aqui a mandar para cima da mesa.
Mas é verdade, isso é verdade. As pessoas dizem, ei, primeiro que tenhas cirrose, tens que... Não, há muita gente com cirrose que só saiu uma ou duas vezes à noite.
É verdade.
É verdade, portanto, cuidado com as bebidas e bebam água e coisas assim.
Acho que há aqui muitas coisas que nós precisávamos de ser elucidados, nomeadamente... Porquê que as unhas dos bebés, dos pés, não crescem?
E as das mãos crescem
isso
tanto.
Isso é muito estranho.
E as das mãos...
Parece papelinho.
Parece papelote. Estou sempre a cortar as unhas das mãos ao meu filho e dos pés.
É
nunca cortámos.
É bem difícil cortar-lhe as unhas porque as unhas... Aquilo é papel.
Papel
mesmo.
Não, agora já não está.
Já dá para limar?
Já dá para limar.
E para cortar? À vontade?
Hoje estive-lhe a cortar no seu sono profundo.
Mas eu vou-te dizer uma coisa. Nós negligenciamos as unhas enquanto pais.
Eu?
Sim, sim.
Tu
sim,
é
sim.
Que negligencias.
Que ele às vezes está mesmo com a unhinha de mecânico.
Não está, não.
Não, está, está. Parece que está cheio de óleo nos dedos. Está, está, sim, senhora.
Tá. Tá. É não, não digas isso das unhas do teu filho. Tu,
é verdade.
Tu é que negligencias, eu não.
Não, não, não. Negligenciamos os dois, é verdade. E aqui erramos enquanto pais, temos que admitir. Temos
não
que assumir.
Não
temos
vou
que assumir. Assume os teus erros para melhorar.
O meu filho está sempre com um grande manicure.
Ai, está, manicure de petróleo. Parece que está cheio de petróleo nos dedos. É verdade, parece que esteve a cavar.
Eu adoro aquelas mãozinhas gordinhas, tão fofinhas.
Também eu, mas têm que ser cuidadas e tratadas.
Eu já estou com saudades dele.
Calma.
Tens?
Calma, bastantes. Tenho sempre.
Tens sempre.
Estou sempre a ver fotozinhas de Manel, estou sempre a ver fotografias
dele. Por acaso,
há
coisa que eu gosto. Aliás, já assumimos aqui, não é? Estamos sempre a ver fotos de Manel.
Sempre. Eu acho que até temos que comprar mais para a Cláudia. Não é mais espaço para a Cláudia.
Já comprei, já está com 1 tera.
Já? Não estás nada. Estás um amigo meu disse-me isso. Então, como é que estamos de espaço no telemóvel?
Já estou com 1 tera, já comprei.
Eu também tenho que comprar.
Mas eu comprei na Google. Mas olha, uma coisa que nós fazemos muito, já vos dissemos, é fotos de Manel. Vemos fotos de Manel quando não estamos com o Manel. Mas outra que por acaso fazemos bué é ver fotos das nossas viagens. Que não estamos em viagem agora, não é? Ver fotos das viagens passadas. Damos por nós e eu tipo, ia Rui, olha quando fomos à Sardenha. E olha quando fomos a Nova Iorque. Ia quando fomos não sei onde, não é? Fazemos?
Fazemos, sim,
vemos,
senhora.
E adoramos. Uma coisa que tinha dado jeito nessa altura, se eu soubesse o que sei hoje. Se eu soubesse o que sei hoje, tínhamos poupado algum trabalho, era, obviamente, ativar o Ativo Viagem num cartão Ativo Banco.
Sim, já não nos precisamos preocupar com aquelas filas, nem multibancos que não vão funcionar, não é?
Uhum.
Já não temos limites, nem exclusões assim, basta usar esse cartão, é easy.
Não pagamos comissões de compras, nem comissões de levantamentos, facilita muito a vida em viagem, pelo menos nas nossas viagens, vai facilitar, apesar de não estarmos a viajar agora, vai facilitar as nossas viagens do futuro. Se forem viajar, já sabem, não se esqueçam de ativar o Ativo Viagem no vosso cartão Active Bank. Ah, e não pagam comissões em qualquer dia da semana. Aos fins de semana não pagam comissões. Nós já estávamos ali a pagar comissões aos fins de semana. Ninguém quer. O fim de semana é suposto ser o melhor dia da semana e tu pagavas comissões, não.
Sim, essa brincadeirinha acabou com a Active Viagem.
Não. No Active Bank não se brinca.
Não, eles não brincam.
Nem ao fim de semana.
Sabes porquê? Porque são um banco quê?
Jovem.
Ativo.
Cool.
Disruptivo.
E alternativo.
E alternativo.
Porque são diferentes dos outros.
Muito diferentes.
Então alternam-se.
Sim, e para melhor. São diferentes e para melhor.
E para
olha,
muito melhor.
Nós, sempre que acabamos de fazer este momento do Ativo Bank,
o que acontece?
Temos sempre adjetivos para o Ativo Bank. O meu desafio é, vamos ter que acrescentar sempre um novo adjetivo.
Mas temos de dizer o mesmo? Os mesmos?
Temos de dizer sempre os mesmos.
Estamos a acabar em 20 minutos.
E vamos acabar, não, vamos acabar em 20 adjetivos, já. Mas temos que acrescentar sempre um adjetivo novo ao Ativo Bank.
Então dissemos irreverente, cool, jovem.
Aqui irreverente não dissemos.
Não dissemos.
Tem que ir
então,
ouvir
vá, jovem. Então, depois já escrevemos.
Pois, exatamente.
Aí já há boé das cenas para nos lembrar.
Pronto, não te preocupes.
Eu estou boa para me lembrar de coisas e tudo.
Cabecinha, não te preocupes. Não
cabecinha,
te preocupes.
Pensadora.
Depois ouvimos. Bom.
Quer falar mais do Manel? Estou a brincar, vá. Temos que parar.
Vê uma fotozinha para matar as saudades.
Já vi?
Claro.
Já vi.
Estamos a conversar e tu a vês fotos
não é,
do Manel.
Aí, não é
por
verdade.
Por é verdade. Ela está aqui, ela está presente.
E eu tenho outros interesses sem ser o Manel.
Que são?
Então, inclusive, esta semana, que interesse é que eu tive?
Ah,
vasculhar...
O YouTube de Cristiano Ronaldo.
Aquilo,
verdade, não.
Aquilo deu-me vida, o Ronaldo fazer um canal do YouTube.
É o YouTuber mais inesperado, não é?
Mas porque
ele já
não
fatura
o YouTube?
Todos os lados. Porque não o YouTube?
Não é? Quando ele fez o YouTube, eu pensei assim, óbvio o Ronaldo que vais ter um canal do YouTube.
Mas ele foi espertíssimo.
Ele vai-nos
porque assim, ele já deu tantas entrevistas... Não é? São canais de televisão, são rádios, é mais não sei o que, é tudo e mais alguma coisa a capitalizar coisas que ele disse, entrevistas dele, que ele deve ter pensado, pá, para quê? Se posso eu capitalizar as coisas que eu digo?
Quer dizer,
se
cada
posso
vez
eu ter
que...
milhões de visualizações de coisas que eu digo?
Cada vez que o Ronaldo dá uma entrevista a alguém, essa pessoa tem milhões de entrevistas, milhões de views.
E de entrevistas também, não é?
A seguir.
Porque de repente, entrevistou o Ronaldo, quer falar consigo.
Quer ser entrevistado
como consigo. É o Ronaldo? Quer ser... Não, quero entrevistá-lo. Como é entrevistar o Ronaldo? Cheira bem, não cheira? Como
tenho
anda
a certeza
Ronaldo?
Que cheira bem.
Uma pessoa tranquila, serena, não é? É nervoso.
Mas não tenho certeza que o Ronaldo cheira bem. Tipo, certeza absoluta.
Pô, é criminoso se o Ronaldo não cheira bem.
Mas cheira mesmo.
É? Vai ter com o seu stylist de perfumes. Olha, maninho.
Stylist de perfumes.
Stylist de perfumes. Maninho, como é que é? Quer que cheirar a framboesas esta semana? Vai buscar o melhor. Pai, lá é
extrato de framboesa do
extrato
Oeste.
De framboesa do Oeste que foi buscar ao México, especificamente a uma quinta, a única que produz
que
framboesas.
É uma senhora
com aquele...
cega que pesa as framboesas.
Mas se é cega, como é que pesa as framboesas?
Então os cegos não podem pesar coisas.
Podem pesar. Ah, mas não colhe, é isso?
Não, pesa só.
Pesa só as framboesas. Há alguém que lhe põe as framboesas na mão e depois quem é que lhe diz o valor?
Ela, a senhora, pesa.
Então, mas se não vê...
Porque o dom dela é pesar na sua mão, sem balança.
Ah, ela pesa. Ah, tem um dom! É uma velha cega feiticeira. Ah, é isso?
Estupidez, pronto.
Ah, está bem.
É uma velha feiticeira.
Então, mas olha lá, podia-se eliminar esse intermediário, não é?
Completamente.
Está-se ali a ter um custo
Mas que estúpido. Faz com que a framboesa seja espetacular.
Porque é pesado
na
mão da...
É como as uvas sem grainha.
Ah, pronto.
Tu podes cuspir a grainha, mas não te sabe melhor comer a uva sem
não,
grainha.
Não, claro, eu percebo. E as balanças têm ali
um leg.
Um
legzinho?
Sim, tem ali...
Não se diz isso. Pá, tu és também... Não se diz tem um leg.
Tem... Leg não é de computador.
Então, tá não, está
é... Tem um leg...
Tipo, tem um atraso, não é? Tipo, um leg não é um atraso.
É, mas as máquinas não têm um atraso.
Então quem é que tem um atraso? Os youtubers? Os computadores? Os computadores têm um leg, é isso?
Não, as máquinas às vezes não são completamente certas.
Então tem um
estás
leg.
A perceber? Não é leg. Está bem, a máquina tem leg, pronto.
Pronto. E agora nisto o quê? Pronto, gostei de ver os vídeos do Ronald YouTube. Tu não gostaste, eu gostei.
No Ronald YouTube. Não, eu não gostei porque, sei lá, precisava de mais, quer mais, quer,
sim,
quer
tá
vlogs
pouco,
de Ronaldo.
Está pouco, já. Está tá pouco, pouco.
Eu
tá
quero
pouco...
vlogs de Ronaldo, quero ver a rotina de Ronaldo.
Yeah.
Ronaldo levanta-se. Qual é a primeira coisa que Ronaldo faz? Vai ao telemóvel? Se vai ao telemóvel, que páginas ele pesquisa?
Não vai, faz um banho frio.
Tem aqueles milhozinhos. Hã? Será que o Ronaldo tem milhos?
Será que ele tem uma conta privada?
Será que tem fake Insta?
Tem que ter.
Pronto, é estas pequenas coisas que eu quero. É isto que eu quero ver de Ronaldo.
Basta ver, tu não és Gen Z, tu disseste fake Insta.
Então como é que se diz?
Finsta.
Ah, é Finsta.
Eu também não sou nada de Gen Z.
Junta-se
atenção.
Tudo para poupar tempo.
Finsta.
É isso?
É uma geração
que esta
que
geração
poupa.
É bem acelerada. Yeah.
Podes não então gozar com essa geração.
Não estou a gozar, não estou a gozar. Estou só a dizer, é verdade,
que
são mais acelerados.
A vida, claro.
Uma geração com muito
quer
mais ansiedade.
Quer viver rápido.
Estou a brincar.
Não, eu acho que até vão ter menos ansiedade, vão à terapia e, vão, e assumem que vão à terapia, enquanto nós não.
Mas se calhar têm ansiedade andamos por causa armados. De outras coisas, olha, não sei.
Olha, pois é, não cada é. Geração com a sua.
Cada geração com os seus problemas. Mas Ronaldo, achei muito curioso, porque ele às tantas está a conversar com Georgina, sua esposa, sua wife, e ela diz, ah, eu acho que isto é um negócio que vai resultar.
Mas ela disse negócio pelo canal do YouTube.
Não, não disse negócio, mas pronto, eu acho que é um projeto que vai resultar. Okay. Assim aqui, acho que é um projeto que vai resultar. Pá, amiga, tudo o que o Ronaldo lança, não é? Ele lançou boxers e resultou.
Yeah.
Que deve ser a coisa que as pessoas estão-se mais a cagar é para os boxers.
É verdade.
É, eu uso Shane, eu uso Dolce Camino, eu uso largos, eu uso... É
mas
diferente.
Isso também és tu. Há quem goste do seu Calvin Klein, há quem goste de ter um boxer bem passadinho
a ferro.
Mas compra
só Calvin Klein. Eu acho que há pessoas que só compram especificamente CR7.
Sim, também acho.
CR7.
Boxer CR7. Para ficar com a pila campeã. É ou não é? É ou com as bolas de ouro. Eu estou bem comediante, não estou.
Super, é que esse é o meu humor, cara. Vocês ganhas-me logo.
Não tive mesmo graça nenhuma.
Ganhas-me logo com esse humor.
Pronto,
até perdi,
bolas
caraças.
De ouro, Ronaldo
bolas
até, de... Até, até o Ronaldo consegue vender boxers, o que é que ele não havia de conseguir?
É verdade, o gajo consegue vender tudo, é bananas,
água.
Tudo mas, e também achei
bananas.
Curioso a forma sim, banana, olha que até seria um
banana
bom negócio
do,
ele é da Madeira.
Da
Madeira, até seria um bom negócio yeah.
Sim, pronto,
esse aí fazia sentido
yeah. Mais do que o YouTube.
Mais do que o YouTube
ou mais do que a água
mais,
que ele
mais
tem.
Do que a água, talvez.
Queres...
ele tem água também
urso.
Tem água urso?
Chama-se urso a água dele.
Estás a gozar? Estás a gozar? Não chama nada água urso.
Oh, Rui, juro, pá.
Tu estás a gozar, cara.
Oh, Rui, então porquê que eu vi estar a inventar água urso?
Chama água urso.
Cristiano, Ronaldo,
água.
Água.
Oh, estás a gozar.
Urso.
Deixa lá ver.
Pá, estou quase a dizer as neiras.
Olha, se eu não sabia,
urso
pronto.
Urso com o...
Pronto, não sabia.
Olha.
Então, mas urso também... Ah, urso no final.
Urso.
Urso no final. Urso, não sabia.
Que engraçado.
Que muito engraçado, olha. Tem...
Nunca bebemos esta água. Será que ficamos hidratados como o Ronaldo?
Não, eu prefiro... Prefiro Serra da Estrela.
Nutricionista ataca a água de Ronaldo e os supostos benefícios.
Porquê?
As mentiras por trás da água mineral do Ronaldo.
Ah, sabes depois
ah, pá,
também...
Olha, vão,
sabes
vão
depois quando és muito grande, Mafalda, os ataques vêm de todo o lado.
Olha, verdade. Mesmo desta semana falámos sobre isso.
Os ataques vêm...
Não sobre nós, obviamente.
Sim, 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 sim. Mas é verdade. Isso aí é verdade.
Pronto.
Mas, Cristiano Ronaldo...
Epá, já não temos nada para dizer da pila do campeão do Ronaldo.
Não, achei curioso. Achei curioso só esta notazinha. A forma como hoje em dia as coisas são promovidas. Porque antigamente tinhas só os meios tradicionais.
Né?
Tinhas só rádio ou televisão. E hoje em dia tens reacts. Havia um puto que estava a acompanhar ao segundo o número de subscritores no Ronaldo. E eu, se fosse uma marca, também depende da marca, não é? Depende do target da marca. Mas se calhar investiria muito mais rapidamente no digital.
E também eu.
Ia também buscar... sei lá, malta que faz uns reacts, malta que faz, sei lá, uma data de coisas, investir no TikTok, investir em Instagram, para promover a minha marca.
Depende da marca, obviamente, depende do público que querias alcançar, mas eu acho que sim, eu acho que é uma coisa muito mais Olha, por exemplo, a Lady Gaga e o Bruno Mars lançaram uma música, lembras-te, yeah, esta semana? E aquilo, obviamente que a música ia ser sempre um sucesso, mas depois há tanta gente a fazer react, há tanta gente a fazer vídeos no TikTok, no Instagram, não sei o quê, que não há como aquela
às
música...
Vezes é, yeah, às vezes até é puto borla, não é? Percebes? Nem precisas é propriamente, borla, sim, sim.
Porque não há como a música não resultar, claro que vai passar na rádio 37 vezes, claro que vai, por dia. Mas depois aquilo, estar presente em todo o lado, no digital, em tudo o que nós abrimos, é uma publicidade incrível.
Olha, já há inúmeras formas, sim, sim.
Esta semana entrei nos 30, pode não parecer, porque estou bem mais estúpida e criança neste podcast, mas eu entrei nos 30, entrei nos 30 anos, nunca mais vou voltar a ter 20 anos.
Sim.
Isso faz-me alguma confusão, tipo, nunca mais vou poder dizer, ih, tenho 26, e toda a gente, e és bué nova, agora tenho 30, ninguém vai dizer, e és bué nova, para não, a não ser que esteja num lar. Tipo, num lar as pessoas vão-me achar bué nova.
Estou a analisar.
Onde é que eu vou ser nova?
Onde é que tu és nova?
Não é?
Em que sítios é que és nova?
Num lar.
Finanças?
Não.
Se fores às finanças?
Não, também ia às finanças com 19.
A média de idade é 40, 50 finanças.
Pois.
Não é? O mas tipo de pessoas ia, finanças.
Mas eu já frequentava as finanças muito jovem.
Yeah, onde é que tu podes ser jovem? Estou a perceber, num lar só... Não, não só no lar. Jardim zoológico.
Jardim... Não, porque aos jardim zoológico é só crianças.
Está bem, tem crianças.
E não sou jovem.
É verdade.
Eu não vou voltar... Nunca mais ninguém vai ficar surpreendido com a minha idade, que era o que acontecia. E ela é nova. E já ninguém tem 22. Pois, exato. Tenho 30. Percebes?
Mas são uns bons 30.
Achas que 30 é fixe? Tu que já estás nos 37.
Claro que é. 30 36. É a melhor idade. Eu não quero sair daqui nunca.
Mas vais sair, mas só avisar.
E yeah, inevitavelmente,
mas
sim.
Mas tu gostaste mais dos teus 20 ou dos teus da década de 20 ou da década de 30?
Eu gostei mais da... Epá, eu gostei... Boa pergunta. Gostei mais das duas, se bem que os meus 20...
Gostei mais
parece...
das duas.
Yeah, yeah, gostei das duas. Gostei das duas décadas. Se bem que os 20 parece que fiz muito mais coisas.
Okay.
Como mudei trabalho várias vezes, como também foi na altura
foi
que tirei
20?
O curso. Sim, foi nos 20. Pois. Como também tirei o curso, como também...
Tinhas vários trabalhos.
Tinha vários trabalhos. Estava a pensar a quantidade de coisas que fiz nos 20.
Yeah.
Ou seja, os 30, tenho grandes momentos, mas são mais flats.
São mais iguais.
Ou seja, são mais iguais, são mais parecidos. O tipo de momentos que eu tenho, por isso é que eu acho que vivi mais nos 20.
Yeah, mas eu acho que concordo com isso.
O tipo de momentos é que são mais parecidos agora nos 30,
mas
não é?
São bons.
Sim, são ótimos.
Mas nos 20 são mais diversificados. Porque imagina, por exemplo, eu aos 20 ainda vivia na casa dos meus pais.
Claro.
Acabei com 29 com um filho.
Não,
e
é
na
isso.
Nossa casa.
É isso, por exemplo, aos 30.
Tudo
não quer
é bem
dizer,
diferente.
Não quer dizer que as pessoas não mudem também de trabalho aos 30. Mas o trabalho que... Pá, eu, por exemplo...
Não tencionas mudar de área,
agora
né?
Não tenciono mudar de área, é.
Ok.
Possivelmente, espero eu... Há de ser um trabalho que eu agora vou fazer para o resto da minha vida.
Sim, eu também não tenciono agora aos 30
de
mudar de casa 30.
A nível profissional não há
assim
grandes mudanças. Okay. Podes ter grandes novidades, mas não há grandes mudanças.
De vida,
de vida, percebes? De área.
Sim, porque
etc.
Nos 20 parece que são várias vidas na mesma década.
É, sim, sim.
Viveste ali várias
pessoas.
Vidas.
Sim, 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 sim,
é?
Sim. O que é que tu fizeste nos 20? Muita coisa.
Eu fiz boas coisas.
Fizeste
então,
mesmo boas.
Eu saí da casa dos meus pais, comecei a trabalhar, a construir a minha vida, viajei imenso, trabalhei imenso. Portanto, pareceram várias vidas dentro dos 20. Mas estou entusiasmada com os 30. Sei lá, não penso muito nisso da idade. Não pensava, olha, eu estava mais curiosa com o meu presente do que aquilo que os 30 me vão dar. Estava mais curiosa com o presente.
Descobriste quase, mais ou menos, pelo menos descobriste onde é que ele vinha.
Mas olha, tu acertaste. Primeiro, o Rui acertou mesmo no meu presente.
É verdade.
Mesmo a sério.
É verdade, caríssimo.
Eu acho que tu andaste a ver os meus favoritos no telemóvel.
Não, a lojista já te conhecia.
Ah, a lojista já me conhecia.
E a tua mãe também me ajudou.
Okay.
Que um grande props à tua mãe.
Pois é, a minha mãe é boa nisso.
Ajudou-me.
A minha
muito.
Mãe é boa nisso. Mas, por exemplo, o que é que aconteceu? Eu fico em casa, estou em casa, e o Rui disse: olha, vou à rua. Vou demorar um bocadinho. Rui vai à rua, não sei o quê. E quando ele chega, eu vou ao meu e-mail e tenho um e-mail da Yves Saint Laurent dizer obrigado pela sua compra. E mas eu digo, ok, ele foi à rua.
Mas o erro foi meu, atenção.
Foi teu mesmo.
Claro, completamente.
Mas
ela perguntou-me, quer que eu meta na conta da Mafalda? E eu, sim. Porque achei isto, pode ser BP, tipo pontos.
Claro, mas desculpa lá, o erro não é teu. Eu achei que a marca não queria mandar automaticamente o e-mail.
Porque não? Até eu não lhe disse que era para o teu aniversário.
Ah,
não é? Eu não lhe disse estes
pormenores. Que era por...
Nada, eu não lhe disse estes pormenores todos. Se eu tivesse dito...
Ela não tinha
ela não
sugerido
tinha enviado,
isso.
Não tinha sugerido ou não tinha enviado o e-mail. Pronto, ficava na mesma na tua conta. Mas eu associei, bacana, isto é por pontos. Então vou meter na conta dela. Eu quase nunca vou lá, é só no teu aniversário.
Yeah.
Passo lá muitas vezes, mas quase nunca
mas
entro.
Mas quase nunca entras nem gastas dinheiro lá.
E não gasto dinheiro, É basicamente no teu aniversário, então eu pensei, olha,
mas
isto
acho que
é
também
pontos.
Agora andas um bocado confortável demais. Agora, cada vez que faço anos ou assim, vais à loja e compras-me alguma coisa. Não pode ser assim, tens que arriscar também.
Então, mas achas que eu não arrisquei?
Mas é arriscaste.
Achas que aquilo não é arriscar?
Yeah, o Rui comprou uma malinha, bem lindinha, e acertaste porque era a mala que eu queria.
Forra. Não, é que ainda por cima é cara, repara.
Forra.
Arriscar, forra. Não arriscar é comprar uma mala barata.
Pois é,
agora,
tá bem.
Comprar uma mala cara...
Mas compraste uma mala cara...
Sim.
que dá mas para trocar. Mas ali eu também percebo,
não há bem como enganar naquela loja.
Pois é isso, a minha loja favorita.
É do género, vai, o que é que queres? Posso ir de olhos vendados e apontar só
é
que
é uma coisa que ofereces um cartão oferta tipo da Zara. Nunca vais errar.
Nunca vais errar.
Com um cartão oferta da Zara não erras.
Não erras em lado nenhum cartão oferta.
Ou da Fnac.
Ou de, de um todo
cartão
lado.
Oferta, pois cartão é, qualquer oferta, cartão oferta.
Da Zara, de todo lado.
Tudo.
Fnac, do Jumbo, da Toys R Us. Não é? Não,
tudo.
Não ficavas na mesma com Toys R Us?
Sempre.
Compras um jogo de tabuleiro, uma coisa qualquer.
Está-se bem.
E há cartão oferta.
Não, agora já tens um filho, já podes comprar brinquedos.
Pois é.
Percebes?
Mas aí não é repre... Pá. Mas ali com o Manel não há como errar.
Porquê?
Porque ele não te vai dizer, este piano.
Pois é.
Pá, este piano é horrível.
Agora tens pai mais um ano de que não vais errar com ele.
E esta quinta, pai.
Yeah.
Onde é que está a vaca?
Esta vaca esta não é vaca bem como eu tinha imaginado. Bem,
olha, eu queria com mais manchas.
Yeah.
Portanto, com ele também não há muito como
mas,
errar. Claro,
mas acertaste muito no meu presente. Queria-te agradecer. Ora publicamente. Essa. Dizer Ora que essa. Valeu a pena o e-mail, valeu a pena a surpresa estragada. Até eu nem gosto de surpresas, tu Sim. sabes. Portanto, olha, está perfeito assim.
Fico contente por ter acertado. E a minha carteira também.
Tua está carteira a chorar deve ainda. Estar contentíssima.
Está a chorar ainda. Então, quem sofre não sou eu, são os próximos meses, agora de Manel.
Pois é.
Dá-se-lhe menos biberons.
Vai poupar nas fraldas.
Vou poupar nas fraldas. Está, ele está a precisar de roupinha nova.
Não é preciso.
Não é preciso.
Desaperta-se a outra. Pronto.
Exato, estica-se a outra.
Estica-se, exatamente.
Os bodies são meio elásticos.
Exatamente. Não é? Rui, isto é uma questão, poupa-se num sítio, poupa-se...
Não, gasta-se num sítio, poupa-se noutro. Ou tudo se resolve.
Mesmo o nosso jantar à noite, jantamos mais vezes torradas.
Sim, qual é que é o problema? Latas de atum, qual é o stress se não fizeste um sudoeste?
Claro, tudo vale a pena para ter uma mala de marca.
Sim, nós agora estendemos o nosso sudoeste. Claro. Em vez de ter um sudoeste de 7 dias, faz um sudoeste de 2 meses. Até...
Pode ser uma diversão.
Habituar... Não se diz que agora os miúdos estão cada vez mais em casa, é habituais à rua, àquilo que faziam...
Todos numa tenda.
Obviamente, caraças.
Pronto.
Obviamente. Pôr a nossa casa a alugar.
Olha...
Uma boa cashua, 2 segundos. E está resolvido.
Olha, está.
Pronto, tudo se resolve. Está resolvido?
Está resolvido.
Está tranquilo.
Olha, vamos ao quem diz é quem é.
Vamos ao quem diz é quem é.
Sou eu que faço esta semana. Estranho dizer isso,
não? Já não é o quem é quem.
Vamos ao quem diz é quem é.
Vamos lá ao quem diz é quem é.
A nova rubrica aqui. Explica outra vez, é que as pessoas podem ainda não estar a par.
Então, a rubrica quem diz é quem é muito fácil. Vamos ter 3 hipóteses, 3 pessoas. E, portanto, há 3 hipóteses. E eu vou trazer para cima da mesa uma coisa que essa pessoa tenha dito numa entrevista ou num copy de Instagram e é uma falta que adivinhar. A semana passada eu não adivinhei. No final do ano tem que se cumprir um desafio.
Quem perder?
Quem perder.
Vá, exatamente. Não mostres que eu às vezes olho para o teu telemóvel sem querer.
Está bem, deixa-me ir aqui rápido. Então vá.
Então vá.
Queres que eu diga as hipóteses ou primeiro o que esta pessoa disse?
Quer ver o primeiro que é que a pessoa disse?
Esta pessoa disse: gente burra, gente preguiçosa, gente incompetente, gente que faz o seu trabalho de investigação com o rabo sentado no sofá. Ponto final. Agora, quem disse isto? Bárbara Bandeira.
Ok.
Maria Seixas Correia.
Ah, não foi a Maria. Pronto.
Não foi?
Não.
Não sei se a conhece assim tão bem. Não. Ou Pipoca Mais Doce.
Pipoca Mais Doce. Rui, pá, vais ser péssimo outra vez a fazer este jogo. Vais ser péssimo. Vais, já te conheço. Porque tu deste-me 3 hipóteses que não pensaste. Pensaste agora a olhar para mim, que eu já te conheço. Pronto. Em vez de escreveres, na semana passada escrevi Luís Montenegro, Kiki Isótipo, nada a ver
foi
umas com as outras.
Foi a única coisa que eu me esqueci.
Pronto.
Foi a única coisa que eu me esqueci. Foi das hipóteses.
Já
não
sabia.
Me lembrava, eu ainda estava em quem é quem.
Pois é.
Malta, estamos aqui a afinar agulhas.
Estamos a afinar, mas este jogo vai ser giro. Este jogo vai ser giro.
Pois vai, a semana passada foi o som, também já afinámos o TikTok esta semana.
Pois é, estamos aí numa afinação.
Porque estávamos aí numa afinação.
E agora estamos a afinar o quem diz é quem.
TikTok com a música de... Eu sou milionário, tenho problemas do milionário. E agora afinamos, vá, de vez está afinado quem diz é quem.
Vá, tens que pensar nas opções. Para a semana sou eu a fazer, portanto vai ser bom.
Está bem, está 1-0, Mafalda Castro.
1-0.
Estás tu a ganhar?
Tu a ganhar,
não acertaste?
Ah, estás 0 na semana passada. Tu não acertaste.
Eu não acertei. Não.
Pronto. Nós foi a Pipoca.
Foi.
Que estava-se a queixar do jornalismo.
É verdade.
Que é fácil, porque eu penso assim. Porque eu penso assim, ok, quem é que é afetado? Por causa da Bárbara Bandeira também é afetada pelo jornalismo cor-de-rosa. Também, por acaso.
Também podia ser.
Está tudo certo. Mas a Pipoca é mais vocal. É mais de se queixar. A Bárbara não. Não é.
Fica no seu cantinho.
Fica no seu canto.
Sossegada, quieta, faz as suas músicas, compõe letras.
Os seus problemas de milionário.
Música, som. Exato.
Não é?
Com os seus problemas. De milionário. Daqui a 2 anos, bilionário, quem
bilionário.
Sabe?
Bilionário. É o Malta. Que nós desejamos para todos.
Portem-se bem. Não façam disparates. Assim foi mais um episódio. Gosto muito de gravar neste estúdio.
Também, tenho-te mas dizer. Nunca estiveste confortável.
Fico excitado, mas estou melhor.
Sempre a mudar de
Na
posição.
Última meia hora já estou mais sossegado.
É?
Última meia hora
Parece
já estou mais
Manela
sossegado.
Parece Manela dormir.
Também tem dias. Claro. Há dias que ele fica sossegadinho.
Sim.
Há dias que fica sossegado. Portem-se bem, malta, não façam disparates.
Para a semana a mais.
Para a semana a mais. Já estou excitada, apetece-me gravar já para a semana.
Podemos gravar já, se quiseres, fica já.
Não, porque isto vive muito da atualidade, não falta, sabes? Este podcast
não sabe o que é que pode acontecer até para a semana.
Por falar em momento, não falamos da Superlua.
Pá, que é uma merda a Superlua.
Pois é, mesmo uma merda a Superlua, malta.
É o pior fenómeno natural.
Estamos a par do fenómeno da Superlua, não é, malta? Que é completamente um engano. Aquilo é a expectativa realidade. Aquilo vendem-nos uma coisa... Ixi, Superlua amarela, grande... Vê-se os buracos da Superlua, vê-se a cadeira do último astronauta que teve lá e que deixou. E esta é a Superlua. De repente, corta para. É um ponto.
É um ponto de luz no
de
céu.
Merda. É um apresentem-me uma pessoa que tenha visto bem a Superlua e que tenha gostado.
Não, eu acho. Não. Eu também vou-te vender aqui a Superlua, que a Superlua merece ser defendida. Eu acho que quando olhas para a Superlua, tu até gostas. Não é a Superlua. É uma boa lua.
É uma luinha.
Agora, quando fotografas a Superlua, aí sim...
Ficas arrependido.
Mais alto estás quieto.
Yeah.
Que sempre são as piores fotos de sempre.
Ainda por cima, quando fotografas com iPhone, né? Quando fotografas de telemóvel, fica horrível.
Sim. Com um telemóvel qualquer, atenção.
Mas pronto, pá, se gostam da Superlua...
Pá, bom para vocês.
Invistam na Superlua.
Exatamente.
Invistam na Superlua. Ai, agora estou-me a lembrar de um momento...
Que não falámos mais?
Não. Estou-me a lembrar de um momento. Quando era mais novo... Bem, isto doeu-me muito, doeu-me mesmo, porque eu depois vi a cara das pessoas. Foi na altura da passagem do cometa Halley, que passa de 5 mil em 5 mil anos.
Okay.
Ou de mil em mil anos, ou o que é que é. Pronto, ele demora bué de tempo a passar.
Sei que
o cometa...
que seca.
Pronto, demora bué de tempo a passar o cometa Halley. Okay. Não sei o que é que ele anda a fazer, como é que ele depois volta cá.
5 mil, mas como é que eles andam à volta?
Não
bem,
sei.
Não vamos falar não sobre
sei,
isto.
Não sei. Não sei como é que anda o cometa Halley, não sei qual é a ordem, não faço a mínima ideia. Mas lembro que a minha tia dava aulas numa escola. E eles, não sei onde é que arranjaram um mega telescópiozão, então organizaram ali um grupo de pessoas para à noite irmos ver o cometa Halley a passar. Pá, eles sei que tinham posto o telescópio numa posição para ver a merda do cometa e eu tirei, ou bati com a cabeça, já não me lembro, bati com a cabeça no telescópio, uma cena assim, e lembro-me deles terem ficado tristíssimos. Já não me lembro bem
mas
como é que aquilo acabou.
Mas não conseguiram ver o
cometa? Acho que não voltou, Acho que não vou.
Então, cuida, estragaste um fenómeno que só acontece
aquilo,
5 mil e 5
aquilo
mil anos.
Aquilo passa ao cometa Halley e não volta, né?
Então,
não é? Então
só
está ali
uma
pessoa
é que ia ver.
Como assim?
Ou seja, o telescópio só tem um
sim,
óculo.
Sim. Só uma pessoa é que ia ver.
Então porquê que estava um grupo de pessoas e não foi só uma pessoa sozinha para o mar?
Por solidariedade, não sei. Pá, não faço ideia. Não me perguntes.
Eu aposto que isso está tudo mal contado.
Não é capaz de estar mal contado, mas sei que foi
tenho
uma cena assim
certeza,
do género.
Tá bem.
Foi uma coisa assim.
Mas olha que
se era o cometa Halley, pá, já não sei. Se era só uma chuva de estrelas, não, já não me lembro também. Mas eu...
Tu lembras-te... Olha, temos que falar mais destes fenómenos. Tu lembras-te quando foi o eclipse total? Lembras-te ou não?
Fomos todos com aqueles óculos do Nesquik?
Eu andava para aí no sexto ano, fomos todos lá para fora.
Mas também é um grande flop o eclipse total.
O quê? Esse é zero flop, fica tudo escuro durante o dia.
Durante... Pá, fica um bocadinho.
Não, durante um bocado do
pá,
dia.
Fica um momento, pronto, sentes ali a passagem.
Fogo, mete bem medo, parece um apocalipse.
Epá, a tua vida é diferente durante 10 segundos.
Oh, Rui, mas...
Depois volta ao sítio.
Mas pronto, mas sabes lá se volta. Há ali uma altura que duvidas.
Não, duvido, ué.
Eu duvido.
Nunca duvido, porque aquilo está a passar lentamente. Nunca duvido é que a minha vida... ia voltar ao que era.
Olha, eu sei que foi dos melhores fenómenos naturais que já vi.
Ah, não. Eu sabia que a minha vida ia regressar ao normal.
Qual foi o melhor fenómeno natural que já viste?
Estou a pensar, pá, um tsunami.
Nunca viste um tsunami.
Já vi um mini tsunami.
Onde? No Quincho.
Bora, acho eu.
No Quincho.
Não, nunca vi. Acho que nunca vi assim um fenómeno natural. Pá, muito vento. Está a haver muito vento. Está
bué vento.
Está vento demais.
Fogo.
Não está próximo de um tornado?
Está.
Está.
Está próximo de um de uma tromba d'água.
O quê? O vento? Como é que o vento está próximo de uma tromba d'água?
Não lembras quando veio uma tromba d'água? Há uns meses. Não te lembras? Falámos daqui no podcast. Ah, pá, eu às vezes penso assim, porque é que eu me esforço e ele vai esquecer de tudo?
Não me lembro. Uma tromba d'água?
Sim, houve um tornado cá em
Portugal.
Choveu
em Demasia.
Não era uma tromba d'água.
É Alcochete.
Fogo.
É Alcochete,
pronto,
é verdade.
Esse foi o melhor fenómeno que eu já vi, porque nunca vi mais nenhum.
É verdade, foi provocado por causa da quarta-feira louca. Sabias? Muita afluência no atleta. Foi gira. Esta foi gira.
Foi, vamos terminar assim. Terminamos lá em cima.
Vamos terminar assim lá
sem
em cima.
Desaburaca.
Exato. Malta, portem-se bem. Não façam disparates.
Até para a semana.
Cá estaremos para a semana. Beijinhos e abraços. Tchau.